Parashá esta semana é Parashat Bamidbar. A Parashá começa um novo Chumash, que é o Chumash que vai contar sobre toda a história do nosso povo ao longo dos 40 anos no deserto. E a Parashá começa falando que Hashem mandou fazer uma contagem do povo depois que eles terminaram de montar pela primeira vez o Mishkan. Eles construíram o Mishkan, montaram pela primeira vez no mês de Nissan. E agora a Torá fala que é para contar cada uma das tribos. E a Torá começa a trazer cada tribo e a contagem de cada tribo. Depois a Torá fala qual é a posição que eles devem acampar nesse tempo que eles estiverem no deserto. Qual é a posição que eles devem acampar em torno do Mishkan, do tabernáculo. Depois a Torá fala que os Levim você não pode contar junto com o resto do povo. Os Levim você vai contar separado. Levim quer dizer a tribo de Levi, Levim e Coanim. Você vai contar separado do resto do povo. E até a contagem é diferente em relação à idade. Enquanto que a contagem do povo, de uma forma geral, era de 20 anos para cima, a contagem dos Levim era feita a partir de um mês de vida para cima. Depois a Torá fala também sobre a troca dos primogênitos com os Levim. Até esse momento, quem tinha que servir no Mishkan eram os primogênitos. Mas uma vez que os primogênitos também participaram do pecado do bezerro de ouro, Hashem falou, eu não quero mais que os primogênitos me sirvam, mas sim aqueles que não participaram do bezerro de ouro, que foi a tribo de Levim. E, portanto, precisava fazer uma troca. Então, cada primogênito vai ser trocado por um Levi. E assim vai trocando um por um. Mas havia mais Levim do que primogênitos. Então, havia mais primogênitos do que Levim. E, portanto, para esses primogênitos deixarem o cargo, não tem ninguém para entrar no lugar deles. Então, a Torá fala que eles precisam pagar 5 moedas. Eles dão 5 moedas para o Beit HaMikdash, para o Mishkan, e aí eles estão livres. Mas, aí o Rashi traz para nós aqui, e como que vai fazer? Você vai chegar para cada um dos primogênitos, você chegar e falar, você tem que pagar, porque o teu colega tem um Levi para entrar no lugar, mas você não tem. Aí ele vai dizer, não, eu tenho sim, é ele que não tem. Ninguém vai querer pagar, todo mundo vai querer ser trocado por um Levi. Então o Rashi traz que eles fizeram um sorteio, cada um vai tirar a sua sorte. Então tinha 22.273 papeizinhos dentro da caixa, eram papéis na época, plaquinhas, e em 273 delas, que era a diferença, estava escrito para pagar, e os outros estava escrito um Levi. E aí cada um tirava a sua sorte. Quem tirou e aparecia Levi, ele é trocado por um Levi, e quem aparecia, que tem que pagar, ele tinha que dar 5 moedas para o Mishkan. E o finalzinho da Parashá começa o assunto que a Parashá de semana que vem vai continuar falando. A família de Levi era dividida em 3 partes. Porque o Levi tinha 3 filhos. Então, Gershon, Kehat e Merari. Cada um deles era responsável por uma das áreas do Mishkan na hora de desmontar e carregar enquanto eles viajavam no deserto. Então, a Parashá começa falando o que é que cada um deles vai fazer. A Torá começa falando sobre Kehat, que eles eram os responsáveis pelos utensílios sagrados do Mishkan. O Arona Kodesh, a Menorá, os Mizbechot e etc., eles é que eram os responsáveis em carregar ao longo do deserto. Essa contagem que a Torá fala na nossa Parashá, que eles tinham que passar, o Rav Shmuel de Sokhachov diz que contar aqui não é só ter um número, não é esse o conceito que Hashem mandou contar o povo. O conceito pelo qual Hashem mandou contar o povo é para demonstrar para cada um e um como cada um é especial e cada um é importante. Tanto é que a própria linguagem usada aqui na nossa Parashá para contagem tem 2 linguagens usadas. A linguagem de Nassó. Nassó também pode ser levantar, é fazer um levantamento. Em português também se fala assim. Então é levantar, elevar a pessoa. Ou lifkod, aparece diversas vezes aqui, pakod. Pakod pode ser contar, mas pakod também significa nomear. Você nomeia alguém para um cargo. Também aparece na Torá diversas vezes pakod nesse significado. Então, na verdade, quando a nossa Torá fala para contar as pessoas e elevar as pessoas e nomear as pessoas, significa que não é só o conceito de ter um número, um censo do povo, mas também para dar importância para cada um e um, cada um saber que ele faz parte, ele é mais um número importante do povo de Israel. Mas é interessante que na nossa Parashá aparece o seguinte pasuk. Torá fala, vai daber Hashem Moshe lemor, disse Deus para Moshe, ach et mate Levi lo tifkod, a tribo de Levi você não vai contar, vetrosham lo tisa, e a cabeça deles não vai ser levantada, não vai ser feito um levantamento da sua cabeça, betoch ben Israel, dentro do povo de Israel. O que quer dizer isso? Por que, que o versículo se repete, aparentemente? Se não é para contar, então fala, não conta os Levim junto com o resto do povo. Mas, em primeiro lugar, a Torá fala que você não vai contar et matel Levi lotifkod, o tribo de Levi você não vai contar, vetrosham lotissa, e a cabeça deles vai fazer um levantamento. Por que essa repetição? E depois ainda a própria expressão betor ben Israel, dentro do povo de Israel, podia ter escrito diferente, só ter escrito betor ben Israel. Qual é o conceito que o versículo está querendo transmitir? Tem uma história que o Rav Kaminetz que conta. Uma vez, em Lodz, na cidade de Lodz, o Rabino Eliyahu Chaim Meisel, é famoso, na cidade de Lodz, tem um julgamento importante que ele participou. Ele colhia e arrecadava dinheiro para os pobres, para os órfãos. E era um dia de inverno de Europa, neve. E ele resolveu que ele vai visitar o Reb Isaac, que era um dos banqueiros da cidade. E no passado ele já foi o presidente também do conselho da cidade, o conselho judaico. E ele se vestiu com casaco, cachecol, e chegou até a porta do banqueiro e bateu a porta. Aí abriu lá um dos serventes lá da casa, abriu a porta e viu o Reb Isaac vindo visitar e está naquele frio lá fora, falou, por favor, Rabino, entra, aqui dentro está mais quentinho, pode entrar, eu vou lhe servir um chá. Aí ela falou, não precisa, chama o Reb Isaac, que eu quero conversar com ele aqui na porta mesmo, não preciso entrar. Aí o Reb Isaac ouviu lá de dentro e veio correndo e falou, não, Rabino, por favor, entra, vem lá na sala, tem uma lareira acesa, tem um chá. Não, não fica aqui fora, está muito frio. O Rabino falou, não se incomoda, eu não quero entrar, meu pé está molhado, eu não quero sujar a tua casa, deixa, vamos conversar aqui, é rápido, eu não vou demorar muito. E de novo o rico insistiu, por favor, entra, não, eu vou conversar aqui rapidinho. Então o sujeito pegou, vestiu um casaco e chegou até a porta para conversar com o Rav Meisels. E o Rav Meisels falou para ele, você sabe que eu pego dinheiro para pessoas necessitadas e tal, então por isso eu vim até aqui. Sim, Rabino, mas sabe uma coisa? Eu não estou mais aguentando, eles já estavam lá falando 2-3 minutos na porta. Ele falou, Rabino, desculpa, se o senhor não está com frio, eu estou me congelando aqui fora. Por favor, não me incomoda que você vai sujar a minha sala. Entra, vamos lá perto da lareira e eu faço o que você quiser. Eu dou quanto você quiser, mas vamos conversar lá perto da lareira com um chá. Aí tá bom, os dois entraram e o Rav Meisels sentou e falou para o sujeito, olha, você sabe, eu estou vindo aqui para pedir para você ajuda para órfãos e pobres. Eu precisava de 50 lareiras, 50 famílias precisam de lareira agora nesse inverno pesado. Aí o sujeito falou, não tem problema, eu vou fornecer a lenha para o inverno todo para 50 famílias, não tem problema. Ah, muito obrigado. Aí o sujeito falou, mas Rabino, só me explica uma coisa. Para pedir isso, não podia ter me pedido aqui dentro, tinha que me fazer ficar passando frio lá fora, e o senhor também lá fora, por que precisava dessa história toda lá fora de casa? Aí o Rav Meisels sorriu para ele e falou, Reb Isaac, eu sei que você é uma pessoa que dá tzedaká, eu sei que você é uma pessoa que ajuda bastante, mas saiba de uma coisa, eu queria que você entendesse a necessidade dessas pessoas para uma lareira. E esses 5 minutos que você ficou lá fora congelando foram suficientes para você agora ter uma perspectiva completamente diferente do que vem a ser essas famílias coitadas que passam frio. E com certeza o efeito disso é diferente do que pedir uma doação quando eu estou sentado ao lado dessa lareira tão quentinha e com um chazinho gostoso. Hatam Sofer fala da mesma forma quanto a tribo de Levi. A tribo de Levi era uma tribo especial. A tribo de Levi é uma tribo diferente das outras. A tribo de Levi era uma tribo de líderes espirituais. Se nos contam nossos sábios, se for olhar o calendário de trabalho do Levi ao longo do ano, não tinha muito trabalho, no final das contas. Tinham vários grupos, eles se alternavam. Então, o que eles faziam no tempo que eles não estavam dentro do Beit HaMikdash trabalhando? Sentavam, estudavam Torá, eles aqui eram os professores, eles que legislavam, eles ajudavam as pessoas, ensinavam. Vem a Torá e fala, olha, a tribo de Levi é diferente. E por isso a tribo de Levi vai ser contada separadamente do resto do povo. Então por isso vem a Torá e fala, a tribo de Levi você não vai contar junto com todo mundo, você vai contar separado. Mas, vetrosham lotisa, tradução literal das palavras, a cabeça deles não vai ser erguida. Eles devem lembrar que apesar deles serem pessoas diferentes, apesar deles terem um papel diferente, e eles são líderes, eles devem lembrar que a cabeça deles não podem manter erguida. Eles devem lembrar que eles não podem ficar na lareira enquanto tem pessoas que estão sofrendo de frio. Elas são pessoas de fato separadas, mas eles devem lembrar sempre que eles têm um papel diferente, mas não é por isso, e isso não justifica vetrosham lotisa, que eles ergam a cabeça e queiram ser considerados maiores do que os demais do povo.